concerns constituency. Parece tão difícil em inglês quanto em espanhol. É o grupo de preocupações operacionais das organizações sem fins de lucro. Em outras palavras, interesses específicos que as organizações sem fins lucrativos têm dentro do espaço das políticas de nome de domínio. A ideia é esse tipo de coisa. Quando eu digo que faço isso, o que significa? E se vocês ficam interessados ou não. A ideia não é contar o que eu faço, mas que outros lugares dentro da ICANN temos. Inclusive, saber de vocês, setores comerciais, negócios, se são hispanos falantes, são de outros lugares da América Latina, Europa. Então, explicar um pouco o que é isso e onde vocês poderiam se vincular. A ideia é explicar como funciona e economizar custos, que está cheia de acrônimos, cheia de informação e que, inclusive, ainda traduzida a barreira da língua do idioma inglês, é uma barreira nessas questões tão novas como é a internet. Muito obrigada. Daqui a pouco você então começa com seu grupo em espanhol, vocês vão poder conversar com o Martim. Mas só um minuto, também temos as pessoas que falam inglês, que são menos, são minoria, talvez. Temos duas pessoas que têm muita experiência e podem ajudar, John Kerr, Sam Lofranco. Então, vão se apresentar e depois disso estou tentando encontrar os conceitos corretos porque tenho pouca experiência. Estudei em Heidelberg há muito tempo. Não sei se serviu de alguma coisa, mas enfim. Para aqueles que são amáveis, estão aqui, chegaram e querem ajudar. O que eu posso oferecer? O que eu gostaria de oferecer? Temos Guri Basnik, responsável pela Epoquia, e temos trabalhos sobre a pesquisa, a extensão, as ONG. Temos uma iniciativa chamada Iniciativa para aqueles que sabem pouco sobre a ICANN e não querem estar perdidos muito tempo sem saber de que se trata. Fiquem aqui, faremos uma breve apresentação sobre os fatos e vemos para onde podemos continuar. Talvez seja útil falar. Vocês concordam? Acham razoável? Quem está interessado? Não? Alguém? Muito bem, então vamos tentar. O pessoal falando espanhol, então, vai com o Martim. João, você pode se apresentar? E Sam, antes de armar o grupo? Agora, com o microfone. Oi, sou Joan Carr, diretora da EMPOC. Eu adoraria escutar as ideias de vocês, conversar sobre o que vocês tenham aprendido. E se não há mais nada, eu diria que vocês sejam membros da EMPOC. Sou Sam Lanfranco, responsável pelo Comitê de Políticas. E eu quero que vocês participem tentando compreender o que é a ICANN e EPOC, que como grupo constitutivo, como uma estrutura de que faz parte do modelo de múltiplas estruturas. E para saber também o que é que a MPOC pode fazer para por vocês.
Oh, wonderful. I've just so 12 remote participants who are around. You will have actually getting a wonderful show because we're improvising, but we're having now two very powerful speakers here. And Rudy, please join us too.
Klaus?
Yes, please. So, Rudy, can you do the...
Você pode fazer a introdução? So, Rudy Bensnik. Aqui, as unidades operacionais sem fins de lucro. Para tentar ajudar as ONGs a obter um lugar na internet. Tem uma mensagem muito breve para as ONGs. Não utilizem a social media, a mídia social, para atingir o valor da organização. Porque, nesse caso, já não são donos, não serão donos desse valor. É melhor ter um nome de domínio, criar um site e utilizar o espaço para colocar o conteúdo, porque se alguém tenta capturar e utilizar o conteúdo, vocês pelo menos podem reclamar. Esse é o valor da estrutura da organização. É muito importante convencer as ONG, é importante que elas utilizem nomes de domínios próprios. A partir do primeiro levantamento na Europa, descobrimos que há 1.500 ONGs com que fizemos, que fazem parte do total desse levantamento, e muitas delas não recebem informação porque o nome de domínio foi capturado ou porque muitas delas têm base em trabalhos voluntários. Não estávamos voluntários, havia outras pessoas e já não podíamos conversar com eles. Esses são os dois assuntos importantes para as ONGs. Isso faz parte da definição de uma unidade constitutiva operacional. Queremos implementar políticas adequadas. Queremos implementar políticas e queremos melhorar as políticas existentes para não perder esse trabalho tão importante com esses grupos. E para encerrar o comentário, eu diria que com base nos resultados pessoais, esses resultados de andar percorrendo e vendo o que acontece na comunidade, fica claro que as ONGs não têm o orçamento que tinham antes. Eles recebem menos dinheiro e, finalmente, não têm tempo para participar de uma reunião, porque é caro e não traz um benefício imediato. Se não, falamos do problema deles. É por isso que também eu perguntava, para alguns colegas. Eu faz 7 anos que estou no setor at large, e descobri que estava no momento de passar para um outro departamento e deixar um menino crescer. Vou então passar a palavra para meu amigo Tijani. Obrigado. Tijani Benjamin, sou da Tunísia. Sou vice-presidente da LAC, um deles. Eu gostaria de contar para vocês um pouco sobre a LAC, que é o Comitê Assessor de At Large. O Comitê Assessor de At Large que presenta os usuários de internet da ICANN. E está no estatuto, na carta orgânica. Temos 5 regiões da ICANN, em que temos entidades regionais de at-large. Sejam de fora, em qualquer lugar, se você quer fazer parte desse grupo de usuários, pode entrar em contato, porque há representantes em todas as regiões, em cada uma delas. Temos várias ALSs, ou estruturas de at-large, organizações associadas, ONGs, e qualquer entidade representando os usuários pode participar da Organização Regional de at-large. Atuamos unicamente para o interesse do público, sem interesse político, nem comercial, nem financeiro. Também na ICANN estamos oferecendo assessoramento para a junta. No desenvolvimento de políticas da ICANN, fazemos assessoramento e sempre consideramos o interesse público no assessoramento mais do que qualquer outra questão. Se houver alguma pergunta, para quem quiser ser membro, vocês podem entrar em contato comigo, com outros colegas. Temos a Heidi, responsável pelo at-large, Julia, Juchan aqui, Olivier, que acabou de ir embora. Somos várias pessoas, vocês podem entrar em contato conosco e aqui estaremos. Muito obrigada, Tichani. Uma pergunta. Seu nome? Sou da Sociedade de Internet de Paquistão. Recentemente começamos nossa participação como membros de At-Large Ásia-Pacífico. Mas hoje de manhã eu estava na apresentação em que foi mencionado que continua havendo membros individuais. Isso fica aberto? Porque eu fiquei sabendo que não podíamos ser sócios individuais. Muito obrigado pela pergunta. Isso depende da região. Na América do Norte, nas normas deles, eles têm a possibilidade de ter membros individuais no ralo. Há regiões em que isso não é possível. Na Europa, é possível. Está em Ásia-Pacífico. Acho que estamos a caminho, eles estão a caminho de permitir a associação individual. E acho que vai ser possível. Eu gostaria de acrescentar outro ponto, um outro ponto adicional. Eu tenho material aqui para vocês. Temos folhetos, USBs, memórias, com informação sobre at-large. Nessas memórias está um material para os iniciantes com muito boa informação, Roberto. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de comentar que na Europa temos uma estrutura de at-large denominada usuário individual. Como membro, o usuário individual que não está conectado a alguma ALS, o usuário europeu pode se associar. São passos simples, não é como a membresia ou a participação de uma ralo. É muito simples e existe a possibilidade de contribuir para o debate. Obrigado, Roberto. Como membro da Sociedade de Internet, também estamos em El Halo, trabalhando lá. Eu trabalhei 7 anos em at-large e, ao longo do tempo, eu não sabia se teria muito tempo pela frente para continuar viajando, para assistir a todas as reuniões. Porque, depois de uma semana de reunião, você precisa de 2 semanas para se recuperar. Mas eu aprendi muito. A partir da experiência de ser o cofundador da El Hallo at Large, aprendi sobre a ICANN, as dificuldades para participar, etc. Não é simplesmente eu pego um avião e vou à cidade do encontro. Há muita preparação, há muita coisa que deve ser elaborada com antecedência. E leva tempo. Leva tempo realmente armar o programa da reunião e atingir os objetivos que temos. Por exemplo, ver como se preparar para escolher as reuniões que você quer. É uma semana, há muita energia envolvida. Você tem que participar com muita energia. A maior parte do trabalho na EMPOC ou at large, como é todo o trabalho, há muito trabalho entre as reuniões. Toda semana temos, por exemplo, conferências de trabalho. E é aí que eu aprendi sobre a ICANN. E não na reunião presencial, mas nos intervalos, digamos, a política, nos tempos entre reuniões. Onde é que eu posso contribuir com valor? Estou tentando considerar as pessoas novas. Ninguém vai fazer nada. Vocês vão ser bem recebidos. Venham. Vocês podem participar. Vocês podem começar a assumir cargos de trabalho, cargos, porque em algum momento nós vamos nos aposentar e precisamos de uma continuidade com pessoas novas, com caras novas, com cargos novos para levar a mensagem e melhorar o trabalho de política para que a próxima geração possa utilizar a internet de modo melhor que como nós estamos fazendo até o momento. Eu gostaria de passar a palavra para Klaus. Como eu disse antes, temos ferramentas. A unidade constitutiva. Eu quero fazer uma declaração pessoal. Eu acredito no DNS, eu acredito no sistema de nomes de domínio. Eu acho que é um dos melhores produtos que aconteceu, que há para a humanidade.
Em primeiro lugar, se alguém começar a criticar a ICANN nessa área, eu sempre digo, bem, pensem bem, se colocássemos a governança da internet em mãos dos governos ou das companhias, quanto tempo de inatividade teríamos? Quantas vezes teríamos que ligar o computador e nos conectar à internet e ter problemas com isso? Eu acredito que a ICANN fez um trabalho fantástico de custódia da DNS, do DNS, e acredito que o DNS foi algo que é algo que realmente serve à humanidade, é uma ferramenta maravilhosa para o desenvolvimento e para a sustentabilidade. Falando do ponto de vista da unidade dos sem fins de lucro, sem fins lucrativos, eu venho desse entorno. É o que diz o nome mesmo. NPOC trata dos temas operacionais do DNS no que diz respeito a unidades constitutivas não comerciais. Antes de passar a palavra, gostaria de dizer que dedicamos a metade do verão passado tentando passar pela base de dados de ECOSOC, das organizações filiadas e ONGs. Na ECOSOC das Nações Unidas eram 3.576 membros somente na Europa. Estou falando somente dos membros europeus. O que nós pudemos averiguar foi que destes 3.578, somente 39%, estou fazendo um resumo de porcentagens, logicamente, para não ser tedioso. Fizemos algo que eu posso contar a vocês que foi difícil. Nós tentamos entrar em contato por Skype com 2.146 usuários. Muitos perguntaram, a pergunta era, por que já não tem sítio web? E 36% simplesmente não podiam, não podemos entrar em contato com eles, supomos que já não existe. O que é interessante é que os 456, ou seja, 34%, nos deram a razão dizendo que perderam o nome de domínio porque não sabiam que tinham que renová-lo, não sabiam que tinham que fazer uma tarefa administrativa, não sabiam que tinham que pagar. Pagar uma tarifa regular de manutenção. 332, ou seja, 24%, disseram que não sabiam que tinham que renovar. Realmente foi um trabalho muito difícil de realizar. 16% das organizações simplesmente disse que já não queriam uma página web mundial porque tinham trasladado suas operações aos meios sociais, às redes sociais. E 24,5% das organizações diziam que nem sequer sabemos por que perdemos o interesse em toda a operação. Bem, para encurtar a história, acredito que temos uma grande brecha e um grande problema, porque todos dizem, as ONGs estão usando a internet, promovendo cursos, etc., e nós podemos dizer que 50% das ONGs que existem têm grandes problemas com o uso da internet e com o uso dos nomes de domínio. Porque estão passando aos sítios das redes sociais. E essa é uma péssima opção para os ONGs. Porque pensem nas restrições de formato, de conteúdo, de controle, de segurança. Tudo isso que existe, que não podemos permitir que os meios sociais se transformem na internet dos pobres das ONGs. Se vocês quiserem escutar vantagens do uso das redes sociais em lugar de uma página web, falem com Sandra Fango, que fez uma boa apresentação e um bom artigo em Singapura, na última reunião da ICANN sobre esse tema. Bem, o que estamos fazendo a respeito disso? Com a NPOC, em colaboração com outras organizações, estamos fazendo o que denominamos uma iniciativa que se chama Pathfinder, que significa tomar o nome da unidade constitutiva. Não estamos interessados na política, não nos interessa fazer nenhum esclarecimento. O que nos interessa é, digamos, organizar essas unidades constitutivas, uma pequena empresa para fazer melhoras estratégicas na internet. Estamos recorrendo a eles, explicando-lhes como eles podem sustentar suas páginas web. Outro ponto muito importante: é suficiente que uma pessoa ou uma companhia tenha um sítio web? Ele tem que ter um plano de negócios para sustentá-lo, para pagá-lo, para atualizá-los. É uma pena isso, porque Isso existe e a maior parte das organizações não sabe que forma há de fazer isso. Nós temos que explicar a eles. Temos outra área onde o pior que pode ocorrer na internet é ter a página web e não saber como mantê-la, porque uma vez que se chega a uma certa relação de hits por mês, 50 mil, tipicamente, todos os piratas de nomes de domínio estão buscando um e vão querer cobrar. Depois vocês vão ter que pagar por esses nomes de domínio perdidos. Simplesmente, queremos proteger as organizações sem fins lucrativos. Nada mais que isso. Acredito que vamos ter que nos dedicar alguns anos a esse respeito. E espero que quando falarmos sobre isso em 5 anos, esses números tenham mudado significativamente e que as ONGs possam manter seus sítios web.
Klaus, my name is Sally Costerton.
Obrigado. Eu sou Sally Kloster. Dirijo a participação dos atores interessados. Toda nossas comunicações, todos os atores interessados. É uma grande área que eu dirijo. Eu estou no staff da ICANN. Não é uma estrutura da ISO, mas para aqueles que são novos ainda no mundo da ICANN, o pessoal da ICANN participa profundamente desta área. Eu tenho uma equipe realmente fantástica que inclui o pessoal que vocês podem ver aqui, entre outras pessoas. Temos aqui gente do Brasil, do Caribe, da Bolívia. Todos fazem parte da equipe do Rodrigo. Temos recursos humanos em diferentes áreas do mundo. Eu acredito que essa região tem 5. O Rodrigo falou hoje de manhã. Há seres humanos que falam seus idiomas e estão mais perto possível de vocês. Isso não é suficiente, porque mesmo que eles sejam os melhores comunicadores do mundo e tenham muita energia e capacidade, nós também necessitamos aproveitá-los. Então, nós precisamos melhorar nosso uso da internet para poder transmitir melhor nossa mensagem. Klaus está falando de temas difíceis. Não se trata de uma pesquisa fácil. Reflete a realidade de que nós enfrentamos todos os dias. O principal problema que costumamos ter é explicar às pessoas por que elas têm que estar interessadas em DNS. Depois, o que é a ICANN e por que é algo relevante de prestar atenção, ou seja, a ICANN. E a partir daí podemos começar a falar de como participar, como se engajar na organização. E os diferentes aspectos de preparação, de compreensão, do que significa participar. Mesmo supondo que se passa por todas essas etapas, há pessoas que chegam à ICANN, particularmente pessoas do setor privado e muitas vezes dos governos, que estão completamente sem informação sobre a maneira como nós fazemos política. Temos reuniões, temos debates. Isso não é algo muito comum de múltiplas partes interessadas nessas áreas. Essa área representa uma grande oportunidade, porque apesar das barreiras existentes, felicito, obviamente, o Klaus pelo trabalho que ele está fazendo. Ele está sendo muito prático, isso é fantástico. Se dedicar a falar de políticas, nós dedicamos muito tempo a falar de política na internet, não a falar de maneira prática, para que as pessoas entendam o que nós fazemos. O fato de que eles possam participar é importante. E sem sua participação, o trabalho vai ser menos legítimo e menos poderoso. É muito fácil fazer discursos, mas em última instância se trata das pessoas e das ferramentas e das passagens de avião, de conteúdo e de muito conteúdo em diferentes idiomas e cada vez em um maior número de formatos. Hoje o mundo oferece desafios que são muito importantes. Não chegar a uma cidade, organizar uma reunião, isso não é um problema hoje. Se trata de como eu tomo conteúdos técnicos complicados e transformo em coisas que as pessoas realmente possam utilizar e entender. Como infografias, fotos, vídeos. Essa é a vida moderna. Cada vez mais para muitos, os de menos de 40, isso já é normal. Também investimos muito tempo, dinheiro e energia nessa comunicação, nesse processo. E eu acredito que há uma grande oportunidade no espaço das ONGs, porque pelo menos nesse espaço há uma melhor compreensão do modelo de múltiplos atores interessados, o conceito de representação igualitária. A paixão que escutamos hoje de manhã e nos últimos 6 meses sobre o debate da responsabilidade. A paixão para se assegurar de que a ICAN não cooptou o futuro por nenhum governo, organização. Eu acredito que é um lugar especial nas ONGs e na comunidade de GOs que tem um céu para fazer tudo isso. Quanto mais pessoas pudermos envolver em nossa organização, isso vai nos ajudar, não só nossa unidade constitutiva, mas isso vai ajudar a disseminar essa compreensão na comunidade dos registros e registradores, no setor privado, não tanto na comunidade técnica, porque eles já entendem. Eles lideram essa transformação, mas isso não se trata somente de fazer porque é o correto, mas sim por essa parte do mundo da ICAN. É muito importante que haja uma grande missão. Obrigado por permitir-me participar hoje, é um grande privilégio. Se vocês tiverem alguma ideia, há muitas formas de nos contatarmos na página web. Vocês podem levar na cerimônia de abertura também em Montevideo. Temos 3 de nossas pessoas aqui. Temos uma grande sociedade, grandes associados. Há uma grande colaboração com o pessoal. Por favor, se vocês tiverem ideias, compartilhem. Dessa forma, podemos melhorar. E já a Tijane disse, nós necessitamos vocês. Faz 25 anos eu trabalhava no setor privado, na internet. Na primeira reunião da ICAN, eu estava, digamos, chocada. Era um choque para mim. Eu pensava que entrava dentro de um culto e não tinha maneira de sair. Realmente entendo o que sentem os recém-chegados, mas eu lhes prometo e lhes aconselho, deixem que flua, não se preocupem por não entender. Vocês já vão entender e vão se fazer amigos de todas essas ideias. Eu pensei que a organização era só tipologia, mas na verdade é sobre pessoas. Essas relações que mantiveram a internet sustentável e segura durante esses últimos 25 anos. E é isso que tentamos preservar quando passamos por essas transições, como para que possa continuar se transformando em algo que nós possamos implementar. Muito obrigado. Se algo que pudermos fazer, algo que vocês quiserem participar, sou todo ouvidos. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado. Bem, Sally, antes das perguntas e comentários, eu gostaria de fazer outra observação no que diz respeito aos governos e setor de negócios. 45 pontos percentuais de nomes de domínio que não se renovam depois do registro inicial. Esses 45% são um novo mercado para ser explorado e desenvolvido. É razoável, do ponto de vista comercial e do desenvolvimento. Tem sentido, do ponto de vista monetário, buscar essas negociações operacionais para que façam o melhor, deem o melhor de ti, isso tem uma melhoria sustentável. Bem, isso era o que eu queria falar. Alguém tem algum comentário ou sugestões? Sim. Por favor, digam o seu nome. E número de conta. Obrigado, eu sou Romina Florencia Cabreira, do setor acadêmico, aqui da Argentina. Eu tenho uma pergunta e alguns comentários sobre a grande apresentação que fizeram. Em primeiro lugar, sua opinião sobre a segurança cibernética e direitos humanos. A relação de equilíbrio entre a seguridade cibernética e a privacidade e a liberdade. Pode falar em espanhol, se quiser. Eu queria saber o que vocês acham da relação entre a segurança cibernética e os direitos humanos, ou seja, privacidade, intimidade, liberdade de expressão. Qual é a opinião de vocês, melhor dizendo, os especialistas da área, para conseguir chegar a esse equilíbrio ou regulação na atualidade entre as liberdades, às vezes se vêm ameaçadas por leis duras com respeito à liberdade de expressão ou à intimidade, e a privacidade em prol da segurança nacional, ou seja, são interesses contrapostos que merecem ser tratados conjuntamente, não? Eu gostaria de saber sua opinião.
Clear. Who wants to reply? You want to reply? Okay, I have.
Muito bem. Quem é que vai responder? Obrigado pela pergunta. Claro. Em primeiro lugar, vou dar uma parte da resposta e vou permitir que outros façam uma outra parte da resposta. A ICANN é o veículo da internet, não é o conteúdo do veículo. Vocês estão entendendo? Os direitos humanos fazem parte do conteúdo. E o que nós colocamos na internet e para que utilizamos a internet é conteúdo. A ICANN não pode fazer nada sobre alguma coisa que tenha a ver com conteúdo. A ICANN trabalha na segurança, da qual falamos, cibersegurança. A parte de segurança, quem trabalha com DNS é a ICANN. Mas há questões que são técnicas. Qualquer outro tipo de segurança sobre o conteúdo não é o trabalho da ICANN. A ICANN tem um trabalho muito importante. Aqueles que defendem a liberdade, os direitos humanos, podem falar, mas a ICANN não pode ser a voz daquele que defende os direitos humanos. Devemos ser a plataforma, devemos possibilitar e fazer o possível para ter uma internet livre. O resto é uma outra história. Muito obrigado pela resposta. temos uma pergunta. Falou sobre controle remoto e está rindo. Temos 21 participantes no chat, no bate-papo. E a pergunta é de Alexander Saruk, da Ucrânia. Quais as perspectivas para o domínio IDN em cirílico para as ONGs? Para as ONGs. Alguém anunciou? Porque eu não. Ah, Rudy vai resgatar-nos. Eu não tenho resposta imediata, mas é bom escutar essa pergunta, o que demonstra que durante esse tipo de encontros continua havendo falta de guia para as pessoas que têm essas perguntas. Porque, vejam, somos um grupo tentando identificar como comunicar, como melhor se comunicar com a ICANN. Isso demonstra que devemos trabalhar de outro modo para que as pessoas possam encarar essas perguntas. Mas acho que alguém na sala que deseja tomar a palavra, que tem experiência, quizás, talvez, queira responder. Eulian. Sou de Eulian Mornes. Sou da secretaria da Euhalo. Eu gostaria de ajudar com alguns comentários sobre o assunto. Também sou membro do grupo de trabalho de higiene de cirílico. Como disse Alexander, incluir isso nos debates é um ponto prioritário e estamos trabalhando numa norma para contribuir com uma resposta. Muito obrigada. Temos uma outra... Há duas pessoas lá na sala. Por favor, podem se identificar. Catradé, do Brasil. Esses encontros, essas reuniões são muito interessantes. Sou membro da sociedade civil e acabei de chegar a essa reunião organizada por Rodrigo de la Parra, organizada para a sociedade civil. O nome está no título. Imaginei que iríamos ver as unidades constitutivas da unidade da sociedade civil, mas por que ficamos convidados? Claro, foram convidados, como nós fomos convidados. Nós iniciamos a questão porque ninguém estava tentando encarar esse debate. E acho que depende deles, de cada unidade constitutiva. Por exemplo, a At-Large também está presente. E devemos aproveitar as possibilidades de falar pela própria comunidade, chegar aqui na mesa. É um espaço e queríamos utilizar esse espaço. Sabíamos que existia a possibilidade de ajudar as pessoas para entender o que significa uma reunião da ICANN, para que vocês pudessem fazer perguntas, para que saibam o que fazer numa reunião da ICANN, em que unidade podem trabalhar, quais assuntos precisam de atendimento especial, como que eu posso participar. Às vezes são organizados eventos e não somos convidados, mas enfim, essa é a vida, não podemos estar em toda parte. E ficamos concentrados particularmente nas ONGs. Há um espaço, está at large, para os usuários, para as SCNOC, mas em POC fica concentrando no grupo que falta no debate. Acho que os usuários estão muito bem representados e por isso que eu saí, fui embora do grupo at large. Porque acho que eles estão bem representados. É importante que com os números, com os resultados, conseguimos demonstrar que há uma parte da comunidade que falta no debate. Por isso vocês ficam convidados, e convidamos muitos que não estão aqui. Eu não sei por que eles não estão. Tem várias pessoas pedindo a palavra. Para ser franco, estou muito surpreso pela pergunta, porque não há nada exclusivo nem oculto de tudo o que estamos fazendo. O que estamos fazendo é não explicar explicitamente, digamos, as pessoas estão aqui, sabem que participam, essa expectativa. Talvez tenham visto com o MPOC. Temos muita colaboração por fora daqui, digamos, com o governo, setor privado, estudos, bufetes de advogados, funcionam desse modo, não podemos resolver os problemas sozinhos. Claro que é bom que vocês estejam aqui, mas, enfim, não vamos estar correndo atrás das pessoas que não participam. Não quero ser negativo, mas eu digo que estamos fazendo uma política de portas abertas. Oliver da Alac. Eu devo admitir, eu sei que os convites foram enviados. Com certeza alguma delas ficou perdida. Eu só me lembro, eu vi hoje de manhã que tínhamos essa reunião. E eu achei, oi, será que eu vi esse convite e não me lembro? Então é por isso que cheguei tarde. Talvez aconteça a mesma coisa com outras pessoas, porque há tanta reunião que está ocorrendo. Infelizmente, não me lembrei, não vi esse convite no SUC. Sinto muito que haja tão poucas pessoas da Large. Está Tijane aqui, um cara confiável. O resto de nós, nem tanto. Mas, enfim, eu, pelo menos, não sou tão confiável. Não, tudo bem. Esse é um congresso, um encontro com muitas atividades. E, por outro lado, eu procuro os eventos nos quais devo participar essa semana, porque temos tanta coisa. Há muitas pessoas que querem falar aqui. Uma, duas, três. Tem mais? Quatro. Aqui. Vou falar em espanhol, por favor. Podem utilizar os auriculares. Sou da Argentina. A minha pergunta para esse painel sobre sociedade civil é sobre participação remota, pessoas com discapacidades, com deficiências, grupos sem acesso à internet como ferramenta majoritária. Eu queria perguntar como vocês estão avançando nessa questão. Tivemos uma pergunta justamente que veio por participação remota, mas normalmente não há acesso de todos os usuários ao conhecimento dessas ferramentas. Eu queria perguntar como estão trabalhando essa questão, como vocês estão avançando. Obrigado. A questão sobre o uso de participação remota, etc., eu vou dar, do meu ponto de vista, uma resposta não muito, muito satisfatória. Quando tudo começou, na minha primeira experiência com a internet, achávamos que nunca voltaríamos a viajar. Talvez conheçam a Fridoria, uma dos nossos mais importantes membros da comunidade. Ele falou sobre a necessidade curiosa de viajar da internet. Parece que, afinal de contas, a participação presencial é muito mais desejável, é muito melhor do que a participação remota. Mas, por outro lado, por exemplo, a Sally talvez vai comentar mais sobre como utilizar mais a participação remota para trabalhar. Eu sou velho, eu tenho que olhar as pessoas na cara, eu não gosto de trabalhar remotamente. Mas, por outro lado, aconteceu dias por telefone, por Skype. Posso confiar nisso, mas agora é ele que quer a palavra. Mais precisamente, quanto à pergunta sobre as organizações que especialmente estão trabalhando com o caso das pessoas com deficiências ou com capacidades diferentes, temos um capítulo à parte especializado que faz foco sobre o assunto. E é importante permitir que essas pessoas possam participar. No meu caso, temos uma pessoa não vidente e nós aprendemos muito dessa pessoa, e é isso que está faltando. Essa é uma das coisas que eu tenho no meu plano para o próximo ano. No pouco falando em questões operacionais, isso também faz parte do plano operacional. Se as pessoas não podem participar, nós podemos ajudá-los. Podemos ajudá-los para que eles possam se reunir com as ferramentas que precisam. E aí, precisamos de ONGs fazendo foco nesses grupos para que eles possam aprender o que é necessário. Se não somos cegos, não sabemos como ler um mail, etc., digamos, são outras as técnicas, são outras as ferramentas, é outra cultura de comunicação. É diferente da nossa. Tem as pessoas que podem ver, tem as pessoas que não podem. E tudo isso faz parte da estratégia que queremos melhorar no NPOC, que todas essas ONGs, dos diferentes grupos, culturas, que todos eles participem para aprender deles o que é necessário. Ter a voz de todos, porque precisamos dele. Internet é um grande espaço para as pessoas com deficiências. Eu vejo que as pessoas não videntes agora podem ler muito mais informação, livros, muito mais do que podiam antes. Há um novo espaço para eles, mas devemos ajudá-los a entrar nesse espaço. Essa é a questão e temos que aprender de vocês. E por isso que pedimos que vocês participassem e pedimos ajuda para vocês. Temos que compreendê-los, temos que saber como funcionar, como ajudar para trabalhar com esses grupos. Desculpas pela demora. Parte da minha pergunta já foi respondida, mas vou reformular. Venho da Tunísia. A primeira é: eu gostaria de escutar mais, ver mais a influência da sociedade civil na política da ICANN e na determinação dessa política. E como a sociedade civil pode fazer com que esse processo seja transparente no longo prazo? Que tipo de controle pode ter a sociedade civil no curto e longo prazo? Se não houver resposta, eu vou tentar. A sociedade civil tem um papel muito importante na ICANN. Como comentou a Sally, mas deve ser interno e externo da ICANN. Deve existir essa pessoa encarregada do sistema operacional, com nomes e números. E essa pessoa deve trabalhar de mãos dadas com a sociedade civil, no IGF, por exemplo, porque existe uma interdependência. Essa parte interna da ICANN, quanto a sociedade civil não trabalha conjuntamente com a externa, não funciona, não dá certo. E se a sociedade civil dentro da ICANN não trabalha, a externa também não vai ter voz dentro da ICANN. Há muito papel, muita função, mas tudo isso deve ser organizado e o trabalho deve ser cooperativo.
Não, a reaction to our friend from.
Com relação ao nosso amigo da NCOC, para sua informação, eu nunca recebi nenhum convite a esta reunião. Eu a vi no programa e vim. Para essas reuniões da ICANN, há uma grande quantidade de reuniões como esta, e é necessário escolher onde está o seu interesse. A questão é assim, não costuma haver um convite formal. Seguinte, o senhor de preto e depois Sandra Franco. Quem mais? Eu não estou moderando muito bem hoje, mas quem mais tinha levantado a mão para falar? Temos alguém em participação remota? Não. Eu sou Harry. Normalmente estou em At Large. Não se trata tanto de uma pergunta, é mais bem um comentário. E tem a ver com a minha experiência com as ONGs, especialmente no Caribe. Eu estou trabalhando em apoio com eles e é uma situação na qual pode haver uma ou duas pessoas voluntárias, muito entusiasmadas, numa ONG, desenvolvendo um sítio, interagindo com os meios sociais, com as redes sociais, e por razões de tempo, às vezes essas pessoas se retiram e já não estão nesse posto. E não há informação de contato para informar ao resto da organização. Houve casos nos quais um sítio na internet, havia um sítio e depois de uns anos se diz: o que ocorreu que eu não te vi no ano passado? Ah, bem, eu não sabia onde você estava porque essa pessoa foi embora e não deixou informação de contato. Esse é o ponto número um. O ponto dois. Há várias ONGs, de acordo com as capacidades técnicas, que talvez não necessitem trabalhar com um sítio, mas sim a partir das redes sociais, onde elas integram todos os distintos dispositivos. Para elas é mais fácil assim, elas criam, por exemplo, um grupo no Facebook. É isso que eu penso, mais ou menos. Bem, você tem razão, mas há soluções. Na América Latina, nós temos uma solução única, que é tão comum que ninguém pensou nela antes. O que ocorreu na América Latina foi o seguinte: houve distintas organizações canadenses, francesas, que pagam as ONGs para que elas criem um sítio. Mas houve um, por exemplo, um técnico que criou a página e desapareceu, mas ele tinha um registro do nome, as senhas, e desapareceu. E o resolveram de uma maneira muito simples. Há um movimento latino-americano onde as pessoas locais se ocupam dos registros e verificam que haja continuidade. Essa é uma solução bastante simples. No que diz respeito ao perigo de que Rude pode chegar a bater em mim, eu tenho uma solução que é muito simples. Eu sei que tecnicamente não é possível, mas gostaria de explicar o princípio. O que ocorre se tem o nome de domínio, depois temos uma barra que diga ICANN. E uma vez que entram em ICANN, colocam uma senha e tem toda a informação de renovação e antecedentes para manter a página, tecnicamente. Serve à comunidade, ao usuário, todo mundo sabe quando renovar, como renovar, quem é responsável e tem um efeito secundário que é igualmente importante. Todo mundo vai começar a se perguntar para que a ICANN serve. Essa é uma boa proposta, se vocês me permitem formulá-la. Alguma pergunta aí atrás? Ou eu vou falar em espanhol? Eu sou Contreras, da Guatemala. Trabalho para cctld.gt. E o que o senhor menciona é algo que ocorre muito frequentemente conosco. Nos passam, por exemplo, usuários que não renovam a informação e o domínio é bloqueado e eliminado. Nós somos uma organização pequena e temos a oportunidade de ligar para os clientes quando o domínio é bloqueado e perguntar a eles o que ocorreu. Muitas vezes ocorre que eles respondem que não sabiam o que é um nome de domínio e para que serve. A pessoa que estava encarregada disso deixou o trabalho, o posto, e nunca nos informou nada. Então, nós temos essa preocupação de informar ao usuário o que é a internet, como funciona e o que é o nome de domínio. Porque, da maior parte das vezes, eles pensam que não precisam da página web. Então, é interessante informar-lhes. E temos também o problema de que os hosting ficam com o domínio, com a titularidade do domínio. Eles aproveitam que o usuário não sabe, no momento de eles mudarem de provedor de hosting, dizem, bem, agora eles têm que pagar para ter esse domínio. Então, é algo complicado, estamos tentando resolver essa situação, mas só como um comentário, não era para perguntar, sim, isso acontece. Nós queremos também nos meter mais em at-large, conhecer como funciona o sistema de DNS para que nós também possamos ajudar a manter a quantidade de domínios e melhorar a segurança. Só isso, obrigada. Eu acredito que você está absolutamente correta e é por isso que nós necessitamos disso. Não é sexy, já sei, voltar aos básicos, mas nós temos que voltar para continuar construindo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Obrigado, Klaus. Alguns comentários breves sobre algumas questões para colocá-las em perspectiva. Os seres humanos se relacionaram durante milhares de anos. Às vezes uns contra outros. Temos relações positivas e destrutivas em qualquer aspecto da vida. Nos últimos 25 anos, passamos de, digamos, nascemos, fomos adolescentes, agora somos adultos, digamos assim. Estamos numa... vendo o que é ser cidadão, o que é estar no ecossistema de internet. Os seres humanos começaram a usar o fogo há milhões de anos e depois, 150 anos depois, se descobriu o fósforo. 150 anos atrás, a velocidade com a qual, digamos, a internet se desenvolve é incrível. E parte disso implica na necessidade de ensinar, de do que é ter cidadania na internet. Parte dessa cidadania implica em saber aonde ir quando há problemas que... quando há algum problema, aonde nos dirigimos, quando há dificuldades. Há algumas vantagens também e também problemas e lições a aprender com respeito ao processo de governança de múltiplos atores. Essas são lições aprendidas, mas não temos que esperar que resolvamos todos os problemas aqui. Para a NPOC, que patrocinou essa sessão em particular, nos preocupa como as ONGs e a sociedade civil em suas organizações utiliza a internet, as oportunidades que a internet dá e os aspectos de estabilização e desequilíbrio. As pessoas que perguntam essas questões sobre direitos humanos e segurança, por exemplo, são perguntas legítimas e podem ser respondidas aqui, mas os cidadãos têm que ver onde estão as outras bases e a que caminho tomar para, digamos, enfrentar os problemas. Eu, como presidente de políticas da NPOC, eu me preocupo em particular sobre o que vem quanto aos riscos para a sociedade sem fins lucrativos que estão usando somente os meios, as redes sociais. Vai haver muitos problemas, em particular no que diz respeito ao financiamento. Uma parte de ser um cidadão responsável na internet tem a ver com dizer quais são os problemas e quais são as responsabilidades que temos que assumir para avançar no sentido de cidadania. Temos impaciência, mas quando temos impaciência também temos um plano e parte do que estamos fazendo nessas reuniões é ajudar a desenvolver esse plano. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Algum outro comentário, alguma pergunta? Eu sou o John. Muitas ONGs da sociedade civil são organizações pequenas, não tem uma pessoa que se dedica tecnicamente. Já falamos disso. Uma das oportunidades que nós temos como sociedade civil é encontrar soluções sobre como podem gerir os problemas. Por exemplo, a questão das senhas para os sítios web ou desenvolvimento das páginas. Podemos ajudar essas organizações sem fins lucrativos a funcionar bem. Eles recorrem a nós para que nós sejamos líderes e lhes ajudemos a funcionar. É uma muito boa oportunidade para que todos trabalhem conjuntamente, ajudando, por exemplo, a encontrar soluções. E quanto às soluções, amanhã, depois da constitutiva da NPOC, vamos falar em soluções e implementação dos temas dos quais falamos no sábado passado. Aqui nesta sala, Olivier, você gostaria de falar? Sally? Bem, a Sally faz um comentário final. Muito interessante escutar as perguntas e os comentários dos participantes. Eu estou muito agradecida. Sobre a questão dos pontos de acesso para os deficientes, há um grupo de trabalho muito estabelecido no ALAC, não sei se se estende a outros grupos constitutivos. Sim, é um esforço intercomunitário, está muito estabilizado, inclui o pessoal da ICANN, no que diz respeito a tentar abordar de forma profunda os muitos aspectos desta questão. É algo realmente profundo, amplo. Se vocês quiserem participar, por favor, façam-no. Temos que nos dedicar como grupo, com muita tenacidade. Nem sempre é fácil resolver esses problemas. Às vezes buscamos soluções de software que ainda não existem e nem sempre é bem compreendido. Bem, quanto à pergunta que você fez, a sugestão, melhor dizendo, que você fez, eu faria uma observação pessoal. Eu tomo muitas decisões, especialmente em minha equipe, sobre onde, digamos, estabelecer a linha, colocar os recursos para participação e onde não fazê-lo. Eu acredito que nessa área em particular, de ajuda prática, essa área é uma área na qual temos que tentar, entre todos, eu acredito que o pessoal da ICANN pode capacitar vocês a fazer mais e melhor, com apoio às viagens, com o aumento de conteúdo, com os eventos, com também o conteúdo impresso, para chegar aos grupos em suas regiões, porque há necessidade de que isso ocorra. Se eu estivesse a cargo, ou se fosse responsável por uma pequena ONG, a primeira coisa que eu teria que saber era como registrar um domínio. Se fosse muito difícil, eu recorreria ao Facebook. Então, nós estamos fazendo um grande favor para nós mesmos se pensarmos que as pessoas não vão fazer isso. Depois elas vão se ocupar da segurança. A sociedade civil faz campanhas, tem urgência, querem fazer as coisas mudar. Nós podemos dar palestras sobre responsabilidade legal, mas se não pudermos ajudá-los a fazer seu trabalho de maneira fácil e ágil, eles não vão fazer. Então é importante que nós assumamos esse desafio e que possamos facilitar esse trabalho aos nossos usuários. Obrigado, Ali. Eu gostaria de falar algo antes de que Olivier fale sobre esse tema. Rude, por exemplo, pode falar sobre a implementação prática. Olivier, vamos lá? Obrigado, Klaus. Fala Olivier agora. Uma breve nota sobre o grupo de trabalho de acessibilidades. É um grupo de at-large. Há planos para que se entre no grupo intercomunitário, mas há tantos grupos intercomunitários nesse momento que quando se menciona a letra CSWG, as pessoas saem correndo do edifício. Pensamos que, por agora, os grupos de trabalho que ficam, que existem... Ah, eu pensei que meu microfone não estivesse conectado, mas está. Bem, o grupo de trabalho está aberto a todos os que quiserem participar. Recebemos todos os que quiserem participar. E o segundo ponto, Sally Costan mencionou antes que a ICANN é um lugar no que trata de pessoas, e acredito que essa é uma característica da internet. A internet é algo nós caracterizamos como algo técnico e nos enfocamos nisso, mas houve muitas redes antes da internet, houve muitas redes privadas que chegavam a todo mundo. A grande diferença entre a internet e as outras redes é que a internet foi a rede que as pessoas quiseram usar espontaneamente. As pessoas se uniram à internet. A internet A internet poderia se fazer um paralelo com a ICANN nesse quesito de ser algo que as pessoas querem e que trata de pessoas. Bem, um comentário sobre a ICANN. Eu falo inglês, mas é muito mal meu inglês. Eu sou o chair da Lacralho. Escutei uma sugestão muito boa de organizações pequenas que não podem encarar, por exemplo, seus próprios sítios web. Eu acredito que é relativamente fácil para a ICANN gerar um modelo tipificado. É muito simples para o técnico fazer isso e colocá-lo à disposição das organizações que não podem, nem têm pessoal, nem têm fundos para fazê-lo. E realmente o investimento é algumas horas, não horas homem, não dinheiro, porque as equipes dentro da ICANN estão levantar, gerar uma página web, colocá-la à disposição das distintas organizações. Talvez devesse haver algum tipo de requisito, pelo menos deveria ser uma LS certificada, por exemplo. Então, o esforço, e eu acredito que dentro da nossa região, seria muito importante. E acredito que as outras RALOs seria de uma ajuda importantíssima para muitas delas, para muitas das ALSs, poder chegar a seus usuários. Eu vou repetir algo que disse em alguma outra reunião. Dentro do Lacralho, temos uma ALS que temos 7 mil membros, outras 450, outras 150 membros, mas com um sistema de votação aberto, e em cada votação recebem 3.500 votações. Eu creio que a ICANN faria outreach gerando esse tipo de contribuição às organizações. Obrigado, obrigado.
Ok,
eu gostaria simplesmente de agradecer. Obviamente, eu tenho algo que dizer. Por favor, venham a mim, eu tenho folhetos aqui. Se vocês tiverem interesse, vamos falar com o John. E os da lá que venham aqui, por favor. Peço desculpa aos que estão no controle remoto. Muito obrigado pelos que estiveram comunicados de forma remota. E obrigado aos intérpretes. Graças a eles, porque graças a eles podemos nos entender uns aos outros em diferentes idiomas. Obrigado.